Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. No Em Pauta de hoje estamos falando sobre o AVC. A gente inicia esse bloco explicando os sintomas do AVC. Doutora Valéria, eu quero perguntar para a senhora quais são esses sinais que a pessoa pode ter.
Então, um deles que é mais frequente no AVC hemorrágico é a dor de cabeça súbita. Então, aquela dor muito intensa que no primeiro minuto ela atinge o pico máximo, que costuma ser definida como paciente com a pior dor da minha vida. Então, isso é característico mais do AVC hemorrágico. E daí tem os outros sintomas que podem aparecer em qualquer um dos dois tipos, como o desvio da boca, então a assimetria da face, a boca entortou, paralisia facial. É uma perda de força que ocorre de um lado do corpo, braço e perna esquerdo, braço e perna direita. Uma perda de sensibilidade, formigamento. Alterações da fala, que pode ser desde falar com a língua enrolada até não sair a voz. E alterações para caminhar.
Perda de visão, a visão fica embaçada também? Ó, alguém que está tendo um AVC naquele momento?
Pode acontecer. Às vezes perda de metade de um campo visual, perda total da visão. Na verdade, tudo que acontece de uma forma súbita, de repente, né, uma disfunção neurológica que o paciente não tinha e de uma hora para outra começou a apresentar, tem que levantar a suspeita de um AVC.
Doutora, a senhora disse de dor de cabeça. Essa dor de cabeça, alguma vez ela é acompanhada de vômito?
Pode ser acompanhada. Então, no caso de um AVC hemorrágico, principalmente como está ocupando o cérebro com sangue, aumenta a pressão intracraniana e um dos mecanismos de defesa do organismo é o vômito para tentar aliviar essa pressão aumentada dentro do crânio.
Essa fala que a senhora disse, né, a dificuldade de falar, de elaborar uma frase, é por conta do AVC, porque ele gera uma confusão mental ou porque a pessoa não consegue mesmo movimentar, mexer a boca para falar alguma coisa?
Então, acontecem as duas coisas. Pode ter uma dificuldade na articulação da fala, a pessoa sabe exatamente o que ela quer dizer, mas a língua fica pesada e não consegue se expressar como antes. Ou pode acontecer uma coisa mais cortical no cérebro, né? Que as palavras simplesmente não vêm. Eu quero dizer caneta e eu não me lembro do nome caneta. Isso a gente chama de afasia. Então, a pessoa pode estar entendendo tudo e não conseguir se expressar, ou o contrário, ela pode estar com uma dificuldade de compreender o que ela está falando. Fala coisas sem sentido, isso também acontece.
Como ajudar quem tem um episódio de AVC? Quanto mais rápido, a gente reduz a chance de sequela, né?
Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que é uma corrida contra o tempo. A cada minuto de atraso que esse paciente não recebe o tratamento, 1,9 milhões de neurônios morrem. Então, tem que ser rápido. Principal coisa, então, se o paciente é diabético, a primeira coisa que você faz é verificar a glicemia, porque às vezes a glicose baixa pode causar sintomas iguaizinhos ao do AVC. Não sendo diabético, você vai ligar para a ambulância, então pode chamar o SAMU 192 e a ambulância vai te direcionar para o hospital que tenha vaga, que tenha o tratamento para reverter os sintomas do AVC. Né? Como o Hospital Marcelino Champagnat é realizado os dois tipos de tratamento do AVC.
Doutora, é comum ter um caso de convulsão durante um AVC ou não?
Não é tão comum, mas pode acontecer. Então, o paciente ele pode abrir o quadro com uma crise convulsiva e depois ficar com uma perda de força esquerda, por exemplo. Quando é um paciente idoso, um paciente que tenha mais fatores de risco, sempre tem que pensar assim que não é só uma convulsão, que pode estar acontecendo uma coisa por trás.
E como agir neste caso de uma convulsão?
Aí tem que, da mesma maneira, chamar a ambulância, levar para o hospital. O médico vai fazer o exame neurológico e vai tentar diferenciar uma situação da outra, se é só uma convulsão, se é uma convulsão que está acontecendo junto com um AVC.
a família ou os amigos, colegas do trabalho também podem fazer testes simples para a pessoa, para saber se a pessoa está tendo mesmo um AVC? Uhum.
Com certeza. Então, tem uma escala que foi desenvolvida, chamada FAST, que o SAMU fez uma adaptação. A gente lembra das letrinhas do SAMU. O S é de sorrir, você manda o paciente dar um sorriso, ver se tem assimetria na face.
Você não tem um lado torto, digamos
isso,
assim.
Isso, isso. E depois eu vou erguer os braços, dar o abraço. O A, então, é de abraço, para ver se um lado, um braço vai cair. Se tem uma simetria de força. O M seria fale uma música, para ver se o paciente está conseguindo falar, está conseguindo se expressar. E o U do SAMU é para lembrar de urgente, de agir rápido.
Qual é a idade mais comum atualmente? São jovens, são idosos, são pessoas com na fase adulta?
Mais comum é acima dos 55 anos mesmo. Mas nós atendemos desde a infância até os mais idosos. E o importante não é o número, né? A qualidade de vida que você chega àquela idade. É muito comum você receber aquela senhora de 80 anos que cuida muito bem da saúde, que faz check-up no cardiologista todo ano. E o contrário também, aquele jovem de 50 anos que tem diabetes, que não faz a dieta, que está fumando. E às vezes tem uma saúde pior do que a de um idoso.
Mas AVC em criança, doutora?
Pode acontecer. É muito mais raro, mas pode acontecer.
Adolescentes?
Normalmente já relacionado, por exemplo, a uma malformação congênita do coração, né? A pessoa já nasce com uma predisposição genética ou com uma malformação.
Existe um fator hereditário, doutora Valéria, também para a ocorrência de um AVC? Ah, minha mãe teve AVC. Eu posso ter também?
A maioria dos casos é esporádica e é mais relacionado com o estilo de vida. Porém, existem sim algumas doenças genéticas ligadas ao AVC, que vão se manifestar em idades mais precoces, como, por exemplo, anemia falciforme, doença de Fabry, que são situações mais raras.
Características genéticas, como além do histórico familiar de doenças cardiovasculares, pessoas negras também podem ter alguma ligação?
Então, o afrodescendente das Américas, ele herdou uma predisposição maior a ter hipertensão arterial. Então, é de forma indireta, né? Normalmente, a população negra pode ter maior risco de hipertensão e pela hipertensão tem um risco maior de AVC.
Interessante, não sabia disso. Acho que muitos dos nossos ouvintes também não sabiam dessa característica. As pessoas também que já têm um histórico familiar, elas devem fazer avaliações médicas frequentes ou não são necessárias?
Com ou sem história familiar, o ideal é sim fazer avaliações médicas frequentes, porque até pelo Ministério da Saúde a gente tem uma em cada quatro pessoas em risco de AVC. Então, aquele check-up anualmente, isso é uma medida que sim vai ajudar a prevenir.
Certo. Pode paralisar um lado, né, o lado direito, como a doutora Valéria disse, ou o lado esquerdo, e isso vai sendo trabalhado com a fisioterapia. Mas corre o risco de uma pessoa que tem um AVC ficar acamada?
Né, cerebral, então às vezes o indivíduo acaba ficando acamado.
E qual que é o tratamento neste caso?
Neste caso, é muita prevenção, a profilaxia respiratória, né, que como ele está acamado, o risco de pneumonia e infecções é mais alto, né? Então a fisioterapia trabalha a parte bastante respiratória, né, orientação ao familiar e ao acompanhante desse indivíduo, que normalmente ele fica com cuidadores, né? Então orientamos os posicionamentos, porque como ele está acamado, não há movimento, muitas vezes ele pode acabar vindo a ter deformidades. O que seria isso? Tendo posturas patológicas do AVC. O braço ele acaba ficando dobrado, a perna fica em posição de rotação, com o pé caído. Então, para prevenir essas sequelas, orientamos as órteses, né? Que muitas vezes são as talas de posicionamento. E quem faz essa parte, normalmente são os cuidadores e os familiares, que estão mais tempo com ele, né?
As mãos também podem, Thaís, atrofiar?
Sim, sim. Como ele está acamado, se ele não tem movimento, ele vai acabar vindo a ter, muitas vezes, essas deformidades, né? Que seria a atrofia muscular mesmo.
Prevenção de feridas?
Sim, mudanças de decúbitos. né? O ideal é a mudança de decúbito no mínimo de 2 a 3 horas, tá mudando esse paciente de posição, né? De preferência, tentar deixar ele sentado, tá? Para a parte ventilatória, melhorar a parte ventilatória dele, tá?
E quais são esses exercícios da fisioterapia respiratória?
Manobras, fazemos manobras de expansão, né? No caso, assim, também, avaliamos, né, a parte ventilatória dele através da ausculta, se ele tem alguma secreção pulmonar. Caso ele tenha, é feita uma higiene brônquica, aí é aspiração, né? É feita a aspiração da via aérea superior em alguns casos. Mas, para profilaxia mesmo, é a parte de manobras de expansão, a propriocepção diafragmática, liberação do diafragma.
E o fisioterapeuta pode ensinar a família ou até mesmo o cuidador dessa pessoa para estar repetindo várias vezes ao dia?
Essas manobras, não. O que ensinamos eles é a aspiração, tá? Às vezes o paciente ele está bem secretivo, principalmente quando está com pneumonia. Então, orientamos e ensinamos eles a fazer a parte da aspiração das vias aéreas, tá?
Certo. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Em Pauta e já a gente volta para continuar falando sobre AVC. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.